dando sequência a séries de entrevistas sobre crises políticas na América Latina, falamos hoje sobre o Equador. O país que teve uma década de turbulência encontrou estabilidade com o presidente Rafael Correa, que se manteve por 10 anos no poder desde 2007, se aproveitando dos bons resultados econômicos e investimentos sociais. Apesar da crise, Correa conseguiu eleger seu sucessor, Lenin Moreno, por uma margem apertada de votos, 51 a 48% do oposicionista de direita, Guillermo Lasso. A oposição contesta os resultados, o que levou multidões dos dois lados às ruas. Para entender a situação do país, que não faz fronteira com o Brasil, conversamos com o professor da Escola de Ciência Política da Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, André Luiz Coelho.
Professor André Luiz Coelho, a esquerda conseguiu se manter no poder no Equador com a vitória de Lenin Moreno, que era o candidato do atual presidente Rafael Correa. Mas foi uma vitória muito apertada, ele teve 51% dos votos, resultado que foi questionado pela oposição, que alegou fraude eleitoral e levou equatorianos às ruas para protestar. O novo presidente vai encontrar um Equador muito polarizado. Quais serão os desafios?
Bom, boa tarde. Bom dia, aliás, desculpa. Realmente, a situação no Equador é um pouco delicada, como a situação da democracia na região também é delicada, né? Primeiro porque o Equador tem um histórico muito grande de instabilidade política. Uhum. Entre 96 e 2006, para você ter uma ideia, foram 10 presidentes no Equador. Nenhum presidente eleito conseguiu terminar o seu mandato. O Rafael Correa, ele conseguiu se manter no poder, algo que não acontecia no Equador há muitos e muitos anos, né? Só que ao mesmo tempo que ele se mantém no poder por 10 anos, né, também tem uma dificuldade grande em relação a lidar com a oposição que só cresce no país. Então, o que o Lenin Moreno está pegando, na verdade, né, é um país bastante polarizado, que se expressa nos resultados eleitorais, e uma oposição que não está muito afim de cooperar, né? Então, fica bem claro no resultado das eleições a dificuldade da oposição em respeitar o resultado das urnas, né? Algo muito complicado quando a oposição não respeita o resultado das urnas. Então, o Moreno vai ter que lidar com uma oposição que nem sempre vai tentar jogar dentro das regras institucionais da democracia, né? Então, isso já, de início, já é um problema sério quando você tem uma oposição que não sempre está próxima, com vantagem, melhor dizendo, de negociar, né? Então, além disso, nós temos também uma grande oposição de parte do empresariado do país, de parte da imprensa, parte de movimentos sociais que no primeiro momento inclusive estiveram ao lado do Rafael Correa, mas que agora fazem oposição ao Rafael Correa e provavelmente farão oposição ao Lenin Moreno. Movimentos indígenas, por exemplo, que no primeiro momento estavam com Rafael Correa, mas se sentiram traídos por uma política extrativista do Rafael Correa, né? Isso é uma questão muito séria. A CONAI, que é a Confederação das Nacionalidades Indígenas do Equador, hoje é uma das opositoras do Rafael Correa e provavelmente será do Lenin Moreno. E também tem um problema econômico bem, bem forte, que não teve, o Correa não teve que lidar, mas o Lenin Moreno tem que lidar, que é justamente a queda do preço do petróleo no mercado internacional. Rafael Correa, grande parte do seu governo lida com petróleo num preço alto. Isso é muito bom para o país. O país exporta muito petróleo, principalmente exporta petróleo. E com a redução do preço do petróleo, o Lenin Moreno tem problemas sérios que o Rafael Correa já vinha recebendo, né, tendo nos últimos anos. Você tem, por exemplo, o aumento do déficit fiscal e da dívida pública nos últimos anos, e o Lenin Moreno vai ter que lidar com essa situação desfavorável no campo econômico também. Mas, por outro lado, ele conta com a maioria do parlamento, então isso é bastante interessante, né? Então ele pode lidar com o parlamento e fazer as medidas necessárias que ele desejar. Mas, por outro lado, também ele vai ter que pensar em como sair da sombra do Rafael Correa, né? Rafael Correa é um grande político do Equador, né? Tem uma figura muito forte, e ele tem que perceber como que ele vai agir para não permanecer na sombra do Rafael Correa, como aconteceu, por exemplo, o Maduro na Venezuela em relação ao Chávez, né? O que o Maduro realmente tem de diferente do Chávez? Então, imagino que o Moreno vá ter que se distanciar em algum momento um pouco do Correa para seguir o seu caminho sem problemas. Mas isso é interessante, que o próprio perfil dele é o perfil mais conciliador, né? Todo o processo da campanha, todo o processo eleitoral, né? Ele se mostrou como um candidato mais conciliador, um candidato do diálogo. Talvez seja o candidato que o Equador precisava naquele momento.
Pois é, professor, com relação a isso, ele até fez uma declaração de que quer conversar com o setor produtivo. Quando ele ganhou, ele pediu para que a oposição reconhecesse sua vitória, falando que gostaria de governar para todos os equatorianos. O que deve distinguir a maneira de governar do Lenin Moreno do que está sendo o governo do Rafael Correa?
Na verdade, o Rafael Correa, ele, na verdade, lidou com uma grande instabilidade política, como eu falei para você anteriormente. Era, ao longo de 10, 15 anos, você não tinha garantia nenhuma, nenhum presidente eleito no Equador tinha garantia que conseguiria terminar o seu mandato. O Rafael Correa, ele consegue ser muito bem sucedido no sentido de terminar o seu mandato, mas ele, obviamente, enfim, cria um monte de conflitos com a oposição por conta disso. Ele, na verdade, ele busca várias vezes fiar a sua permanência no poder através de consultas populares, né? Então, como ele não tinha maioria no parlamento, ele, por exemplo, ele busca a consultas populares para que a população decidisse se desejava ou não uma Assembleia Nacional Constituinte. A população decidiu pela Assembleia Constituinte, ele basicamente fechou o parlamento, chamou novas eleições, e essa constituinte era formada em sua maioria por pessoas ligadas a ele, né, por parlamentares ligados a ele. Depois ele, no meio do seu mandato, ele fez uma, chamamos de recall, né, ele chamou eleições gerais para o parlamento e também para a presidência, e mais uma vez ele foi bem sucedido. Então, por 4 ou 5 vezes ele foi vencedor em eleições no Equador. Então ele, de modo geral, ele bancou a sua permanência com a população. Eu não sei se o Lenin Moreno vai conseguir ou vai utilizar esse tipo de instrumento que muitos chamam de democracia plebiscitária para se manter no poder. Eu acho que ele talvez não tenha essa expressão toda que o Rafael Correa tinha para fazer movimentos como esse, nem sei também se movimentos como esse são possíveis no atual momento, onde o Equador não se encontra numa situação tão boa como se encontrava no passado. Eu acho que talvez a busca de uma negociação com a oposição seja um bom caminho. Mas a oposição, ela deve estar, por outro lado, disposta a negociar. No Equador, o que nós temos ao longo da história recente é uma oposição golpista, uma oposição que nem sempre realmente estava afim de negociar, pelo contrário, utilizava todos os meios para desconstruir o poder dos então presidentes.
Sim. O Rafael Correa, como o senhor citou aí, teve êxito, né, durante esses 10 anos em se manter no poder, em reduzir essas crises políticas, e ele, apesar de se alinhar com a esquerda na América Latina, ele tentava se diferenciar, né, de outros líderes como o Evo Morales e Hugo Chávez, ainda assim tinha um caráter um tanto personalista no seu modo de governar. O que se pode avaliar para além disso, né, comparativamente com outros projetos de esquerda do socialismo do século XXI, o bolivarianismo na América Latina? Em que o Rafael Correa se distinguia dos demais líderes de esquerda aqui da América Latina?
Só a pergunta é muito boa. Eu sempre falo com meus alunos que a gente não poderia colocar no mesmo eixo, como muitos chamavam pejorativamente de eixo de mal, eixo do mal ou bolivarianistas. O Rafael Correa, ele sempre foi o presidente que teve mais distanciamento dos países andinos, né, do Hugo Chávez. Ele tem uma postura um pouco mais tranquila que o Evo Morales e muito mais tranquilo que o Hugo Chávez. Ele, de fato, tem uma formação distinta, inclusive, de ambos, né? Ele é doutor em economia, estudou fora, estudou nos Estados Unidos, estudou na Europa. Ele tem uma relação um pouco distinta por conta disso. E muitas vezes, você também, isso um pouco quis dizer que ele era tão próximo assim da outra liderança de esquerda da região, que era o Lula, né? Então, na verdade, você pode falar de dois grandes movimentos de esquerda na região, né, duas grandes lideranças, que era uma esquerda um pouco mais, digamos, não tão mais tranquila, melhor dizendo, né, que era a esquerda liderada pelo Lula, e uma esquerda um pouco mais combativa, que era aquele movimento liderado pelo Hugo Chávez, o Rafael Correa, diria eu, que estava na metade deles, né? Então ele teve uma atuação bem interessante em termos econômicos no país, né? Um país sempre um país deficitário, grande parte da instabilidade política do país tinha justamente a ver com problemas na economia, e ele conseguiu lidar com isso de maneira muito interessante. Ele fez uma moratória, né? Ele disse que não ia pagar as dívidas do Equador, e por conta disso ele conseguiu renegociar a preços mais justos as dívidas do país, e com isso ele permaneceu mais tempo no poder também, por conta dessa maneira interessante de lidar com a economia. Mas, ao mesmo tempo, ele tem algumas posturas que muitos entendem como posturas conservadoras e que não necessariamente estão ligadas à esquerda. Ele é católico, rigoroso, e ele tem uma percepção sobre família tradicional que nem sempre é bem vista dentro da esquerda. Ele, por exemplo, ele é contra o aborto, sempre se diz contra o aborto, e isso, se você pensar a partir de uma esquerda mais progressista, é um pouco complicado, né?
Entendi. Agora, com relação à polarização, né, que o país, que o Equador passa agora, tem algumas semelhanças com o que está se manifestando em outros países, né? Venezuela é o caso mais claro, mas também na Argentina a gente vê, no Paraguai, aqui no Brasil. Qual que é a avaliação que o senhor faz do cenário atual do Equador dentro desse contexto mais continental?
É interessante voltar 20 anos atrás e pensar que os anos 90 são os anos em que a centro-direita neoliberal ela está no poder. Só que, na verdade, essa direita neoliberal, de um modo geral, não é tão bem sucedida assim, tanto que permite uma ascensão pela primeira vez na história, que nós chamamos de maré rosa, né? Que são presidentes de centro-esquerda, que basicamente ganham a presidência em quase todos os países da região, né? Agora que nós estamos percebendo, justamente como você mesmo apontou, é um retorno, de certa maneira, da centro-direita à presidência. Isso acontece tanto via eleições, como aconteceu no caso da Argentina, como através de golpes de Estado ou, enfim, situações bastante contestáveis, como ocorreram, como ocorre em Paraguai em 2012, aqui no Brasil em 2016, com a destituição, o impeachment ou golpe da presidente Dilma. Então, é um momento bastante delicado na região, no qual aqueles grupos que ao longo dos anos 90 estiveram no poder, na verdade, não só ao longo dos anos 90, mas ao longo das últimas décadas, estiveram no poder, eles se organizaram para, enfim, voltar ao poder novamente contra essa centro-esquerda. Então, os países da América Latina, muitos países, de fato, estão bastante polarizados nessa relação de esquerda e direita, ou, se você quiser falar de outra maneira, de distintas elites políticas que buscam o poder. Você pode ou não colocar essa distinção entre esquerda e direita, mas você pode falar também de grupos que estiveram aliados do poder e que querem voltar ao poder. Então é um momento bastante delicado para a região. Você tem um retorno dessa centro-direita, de um modo geral, um retorno bem grande, que se inicia em Honduras em 2009, com o golpe contra Manuel Zelaya, e vai varrendo a região. Mas o Rafael Correa, ao que parece, ele consegue fazer o sucessor, que é o Lenin Moreno, e ao menos no Equador você tem a permanência dessa esquerda. Então são momentos bem complicados para a política na região. E é interessante perceber que esses opositores, esses grupos que estiveram aliados do poder, nem sempre querem respeitar as regras institucionais da democracia, né? E muitas vezes agem de maneira extra-institucional. Isso é bastante complicado na região. Então, a região, hoje em dia, a democracia, diria eu, está em perigo, e muitas conquistas dos últimos anos, das últimas décadas, também estão em perigo por conta dessa polarização bem grande. Né?
Sim. Professor André Luiz Coelho, essas foram as minhas questões. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não. Eu acho que só a política latino-americana é bastante interessante e convido todos os ouvintes da rádio a saberem mais sobre a região, porque saber sobre a região é saber também sobre o que acontece no Brasil, que tem um papel fundamental também de orientar os destinos da política na região.
Tá ok. Professor André Luiz Coelho, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio FMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Até uma próxima. Foi um grande prazer.